Olá, mulheres abençoadas! Boa noite! Como é bom iniciar essa noite de quinta-feira junto com vocês, agradecendo a Deus por mais um dia que Ele nos deu, né? E podendo dizer, né, que tudo é para a glória de Deus, que a tua vida, que a minha vida seja para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. É tão bom, né, quando nós podemos viver para a glória de Deus. E vamos lá, vamos ver quem está aqui comigo no YouTube, quem está comigo no Facebook, né? Temos aí uma mulherada aí fiel, né? Todas as quintas-feiras com a gente. Está aqui a Valéria Lima. Tá, Ângela Maria, boa noite, Ângela. Dirley Santos Mariana, aguardando. Kátia Franco, como é bom, meninas, a gente se encontrar todas as quintas-feiras para aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, para aprender mais de Deus, ouvir o Senhor falar ao nosso coração. E o que é mais importante, né? Crescer. Crescer junto, aprender junto. Isso é muito importante, né? A Olivia Bessa tá aqui. Que saudade, Olivia. Olha lá. Vamos agora pro Facebook. Vamos lá para a turminha do Facebook. O Facebook tá bombando aqui. Márcia Oliveira. Dora Moreno. Quando eu fizer assim, gente, é porque eu tô tentando descobrir quem é. Priscila Dória está sempre aqui também. Estou morrendo de saudade. Priscila, será quando que a gente vai poder ir lá comer aquela costela de novo, hein, gostosa? Saudade dessas coisas, né? Shirley Fuli, linda, linda, linda. Um beijo, Shirley, que saudade de você. Cissa, muitas saudades, Cissa, que Deus te abençoe. Virgínia Nogueira entrou aqui, que Deus abençoe, Virgínia. Hoje, meninas, nós vamos falar sobre Agar, né? Vamos ler lá no livro de Gênesis sobre Agar e vamos aprender algumas coisas, né? Com Agar. Agar passou momentos difíceis, momentos de deserto, teve um filho com Abraão, mas Abraão tinha uma esposa. Como que acontece isso nos dias atuais, né? Naquela época lá era permitido, mas tinha toda uma conjuntura e a gente pode aprender um pouquinho com a Agar, né? E Sara e a vida de Abraão e com a palavra de Deus. Angélica Gregório, um beijo, Angélica. Deus abençoe a sua vida. Muito bom ter vocês aqui. Muito bom mesmo. Adina Lessa, um beijo. Janique, estou sentindo sua falta. Janique, Ana, eu ia mandar um recadinho para vocês lá no WhatsApp, que eu estou sentindo a falta de vocês lá no nosso PGM. Nessa terça-feira foi uma bênção. Mas a gente sabe, né, que a gente mesmo, né, algumas estando em casa, mesmo nesse meio de pandemia, mulher não para, né? Ele aumentou a louça, mas o que que aumentou aí na sua casa? A louça, a casa não para arrumada, né? Quem trabalha fora e tem trabalhado de home office, tem trabalhado dobrado, tem ensinado as crianças a estudar aí, né? Incentivado a estudar. Eu, por exemplo, tenho estudado com a Laura todos os dias. Eu estou fazendo de novo o segundo ano, gente. Estou aprendendo monossílaba, polissílaba, dissílaba. Conta de subtração, adição, tô aprendendo tudo de novo, uma bênção, né? Tenho certeza que aí na sua casa também aumentou aí o trabalho, aumentou o serviço, mas a gente não pode, né, deixar de ter aquele tempinho para estudar a palavra de Deus. Para ler, as roupas aumentaram, né, Janine? É verdade, porque se a gente for no mercado, a gente tem que voltar a lavar tudo, a gente tem que dar banho na compra, né? O trabalho tem sido dobrado aí esses dias. Deixa aí lá no YouTube, na turminha do YouTube. Não posso deixar de falar. Solange, um beijo. Miriam Mara, paz do Senhor, Miriam. Que Deus abençoe a sua vida. Fabiola, Deus abençoe, Fabiola. Maria Jesus, também sempre com a gente. Valéria Lima. Olha, meninas, no começo do ano nós abrimos inscrições, né, para o nosso retiro de mulheres. E logo em março, dia 9 de março, nós tivemos o culto de mulheres. E abrimos as inscrições ali, as inscrições bombaram. Mas, né, os planos de Deus são diferentes do nosso. Então, nosso retiro esse ano não vai ter, esse ano vai ser cancelado, até por medidas preventivas, né? Nós queremos fazer tudo assim, com prudência. Então, no próximo ano, se Deus permitir, nós vamos ter o nosso retiro, mas esse ano ele está cancelado, né? Então, eu vi aqui o nome da Maria Jesus, lembrei da Cleusa, da Valéria, da Olivia Bessa, mulheres que estão sempre participando dos nossos retiros. E esse ano, quem sabe a gente faz um retiro online, né? Porque para o Senhor não tem barreiras. Não há barreiras. Então, a gente pode fazer um retiro aí, chamar aquelas preletoras abençoadas e nos retirar assim um dia para fazer um quarto de guerra, para estar aos pés do Senhor, nos dedicar assim a um tema específico na nossa vida. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco, né? Nós podemos fazer chamada de vídeo, a gente pode fazer uma inscrição prévia. Gleice Kelly também, né, Gleice, que já tinha feito sua inscrição, ia lá com a gente esse ano. Mas por força, né, desses acontecimentos todos, nós não vamos ter esse ano, esse ano. Olha, meninas, o friozinho chegou, né? Mês de julho chegou com tudo. E eu queria lembrar vocês que esse mês, apenas esse mês, nossos encontros estão sendo às quintas-feiras às 18 horas. Agosto, a gente já começa, né? Voltando, se Deus permitir, nós estamos voltando com os nossos cultos. Eu creio também que as nossas reuniões vão voltar, né? Gradativamente. A gente tem, assim, com esse tempo que nós temos vivido, nós temos aprendido a desacelerar um pouquinho, acalmar o nosso coração, a nossa ansiedade, porque eu, por exemplo, eu gosto de tudo milimetricamente planejado, né? As coisas, e a gente está assim na dependência do pai. Então, provavelmente em agosto nós vamos fazer um quarto de guerra, né? Um tempo de oração, um dia da semana, meia-noite. Então, essa daí é para as fortes, para as mulheres que gostam de joelho mesmo no chão, de boca no pó. Nós vamos estar clamando pela vida dos nossos filhos, pela nossa família, por nós, pelo nosso país, porque nós já entendemos, né, que a oração é a chave da vitória. Então, meninas, como eu disse, estou muito feliz, porque ontem a nossa irmã Cleusa Alves teve alta, né? Deus tem feito coisas maravilhosas. Amanhã nós vamos ter a centésima live do Pastor João, a centésima live da Igreja de Irajá, né? E Deus tem feito maravilhas, nós temos ouvido testemunhos maravilhosos, e vai ser um dia assim festivo, né? Que nós vamos agradecer. Eu me lembro que um tempo atrás, durante a pandemia, acho que foi mês de maio, abril, eu coloquei. Cite aí algo bom que aconteceu na sua vida durante a pandemia. Gente, ganhei a caneca da Gisele Oliver. Essa luz não dá para ver direito. Vou estar bem pertinho. Olha, gente, que linda. da live das mulheres. E aí, tem me dado até mais sede por causa dessa caneca, que ela é tão linda, que tem me dado mais sede de beber, mais vontade de beber água. Mas, voltando, eu estava falando da coisas boas, né, que aconteceram na pandemia. Então, nós temos percebido o quanto Deus tem cuidado de nós, o quanto Deus tem feito maravilhas na nossa vida, como que Deus tem nos surpreendido. Tem recebido testemunhos de mulheres que o marido não vão à igreja e tem assistido às lives, tem ouvido as pregações. A palavra de Deus não volta vazia, né? A palavra de Deus dentro da sua casa. Isso faz a gente perceber o quanto Deus trabalha, né? O quanto Deus é fiel, o quanto a nossa igreja, a nossa casa é uma igreja, como nós somos a igreja. E nós temos vencido barreiras aí, né? Para a glória de Deus. A Kátia Franco falou, olha, que bênção que a Cleusa Alves teve alta, né? Porque nós estamos orando por ela desde março. A irmã Cleusa ficou internada 3 meses, gente. 3 meses internada. Foi acometida do Covid, né? Ela tinha algumas complicações. Foi entubada muito tempo, mas a igreja orou e Deus deu vitórias, vitórias. Meninas, quem estiver com a Bíblia aí, eu vou convidar vocês para abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis, primeiro livrinho da Bíblia. E eu gosto muito de história, né? E eu gosto muito da história das mulheres da Bíblia, porque sempre tem algo parecido conosco. Eu falei numa live aí do mês passado sobre jugo desigual, né? Um tema super atual, um tema que a gente deve estudar, sim, pesquisar, aquelas que não são casadas, às vezes a gente entra assim, foi o meu caso, né? A gente entra numas furadas, porque o coração, a emoção, ele acaba não deixando a gente raciocinar e a gente precisa obedecer ao Senhor, né? E hoje nós vamos falar sobre Agar. E nós podemos aprender com Agar. Olha, está lá em Gênesis 21. Do versículo 8, deixa eu ver se é isso mesmo. Do versículo 8 ao versículo 21. Eu vou ler bem pausadamente. Eu gosto muito de ler os comentários porque a gente interage, né? Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Gênesis 8, quem puder colocar aí nos comentários, né, o texto bíblico, que às vezes alguém chega depois, ou a internet dá uma falhada. Gênesis 8, desculpa, gente, Gênesis 21, do versículo 8 ao versículo 21. Gênesis 8, do versículo... gente, hoje eu tô que tô, e ao vivo a gente pode nem cortar, né? Gênesis 8... o versículo. Gente, eu cismei com Gênesis 8. Depois eu vou até ler lá Gênesis 8, o que que diz. Gênesis 21, do versículo 8 ao versículo 21. E quem assistiu a minha live lá com o pastor Leonardo? Vou botar aqui no celular para carregar, gente, senão vai descarregar. Quem assistiu a minha live lá na sexta-feira? Eu falei que eu iria falar sobre Ruth, né? Estudei sobre Ruth. E perdi o sono de madrugada e Deus me deu a palavra sobre Agar. Falou, Larissa, não é Ruth, é Agar. Então, vamos para Agar, né? Gênesis capítulo 21, versículo 8 ao versículo 21. O menino cresceu. Vou ler o título primeiro. Abraão expulsa Agar e Ismael. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaac. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Mas também o filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães, uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs no caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se ali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino. O anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: por que lhe aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. E lá onde você o deixou, levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Deus, por mais um encontro, esse lugar estratégico, essa plataforma que o Senhor nos deu, em que podemos estar mais próximas, em que podemos aprender a Tua palavra, sentir a Tua presença. Queremos lhe pedir, Senhor, que o Senhor faça desse momento o momento em que o Senhor palestre os nossos corações, que o Senhor fale conosco, que o Senhor, ó Pai, trate de coisas que o Senhor precisa tratar no nosso coração. Nos encha da tua presença, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, minha irmã. Olha, vamos lá, né? Eu já preguei essa mensagem na igreja, mas hoje a gente vai falar para as mulheres, a gente fica com mais liberdade, né? Então, o que que estava acontecendo aqui nesse texto, né? A gente começou lendo que o menino estava sendo desmamado. Quem era o menino? O Isaac, né? Ismael já era nascido, quem não conhece a história, Abraão e Sara não podiam ter filhos, né? Abraão e Sara já eram velhos, já viam que ela não conseguia engravidar, e a Sara teve uma brilhante ideia lá de Abraão se deitar com a escrava, né? Na verdade, ela teve a ideia que Abraão se deitasse com a serva. Ela usa essa palavra serva quando ela tem a ideia, né? De que ele se deitasse com ela para que ela engravidasse. E esse filho eles criassem. E aí, Ismael cresce mais um pouquinho, e a promessa de Deus, ela não tarda, ela não falha, né? Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Passa um tempo e Sara engravida, mesmo velha. A Bíblia diz que eles já eram de idade, né? estar engravida e tem o filho da promessa, o Isaac. Isaac era o caçula, né? Isaac demorou mais um pouquinho. Sabe como é que é filho da promessa, como que é filho caçulinha, né? Na verdade, ele era o primogênito da Sara e ele estava desmamando. E aí, Abraão resolve fazer uma festa. Isso era comum na época, né? Se festejasse quando alguém casasse, quando as meninas se tornavam moças, quando eles desmamavam. E aí, Abraão faz uma grande festa. E aí, Ismael já estava um pouquinho maior. E você sabe, né? Irmãos sempre têm aquelas briguinhas, né? Que eu imagino que na sua casa também tenha. Eu tenho uma de 17 e uma de 7. Tem hora que parece que as duas têm 3 anos, porque brigam igualzinha, né? Implicam. E aí, Ismael estava lá meio que zombando, né? O Isaac. E aí a Sara viu e não gostou. Ai, 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 quando mexe com o filho da gente, né? É difícil. Implica comigo, mas não implica com o filho meu. E aí Sara vê aquilo e a Bíblia diz que Sara não gostou. Chamou Abraão e falou assim, olha, manda ele embora, despede ele porque ele está rindo do meu filho. E aí a Bíblia é tão específica que a Bíblia diz assim... livre-se da escrava, né? Quando ela teve a ideia de que Abraão deitasse com Agar, ela falou serva. E agora, quando ela tem ideia de expulsar ele, ela fala escrava. Muda-se, né, a conotação, os nomes e tal. Mas, e aí a Bíblia diz que Abraão se perturbou demais. Abraão se afligiu, Abraão se preocupou porque era filho dele. Né? E eu percebo que às vezes chega assim nos gabinetes, né? Às vezes pessoas querendo conversar, situações em que o marido já foi casado, às vezes é viúvo e tem os filhos, às vezes filhos adolescentes, e os filhos a pessoa não consegue, a madrasta não consegue chamar atenção. Ou que ele tem a filha do primeiro casamento e ela tem uma dificuldade no relacionamento. E aqui, né, fala bem claro que Abraão se entristeceu com aquela situação porque era filho dele, né? Não era filho de Sara, era filho dele. Então, a gente sempre tem que se colocar no lugar do outro, né? Se o meu esposo tem outro filho, eu tenho que me colocar no lugar dele também. E olha, eu vou te dizer... Às vezes a gente, sem perceber, nós temos algumas atitudes de querer ajudar, talvez, mas se o seu marido tem filhos de outro relacionamento, a melhor pessoa para corrigir, para disciplinar, para dar conselho ao filho dele é ele, né? Então, nós temos que pedir muita sabedoria ao Senhor para que você possa conduzir isso com sabedoria, né? De repente, falasse, olha, Abraão, fala com o Ismael aí, que ele está passando dos limites, né? Ele está zombando do irmão dele, ele está brincando num dia de festa, de alegria, e ele está tirando isso de mim, está tirando isso de nós, esse momento de alegria. E aí... Abraão se entristeceu com aquela situação, mas Deus falou para ele, olha, não se perturba, faz o que Sara lhe manda, né? Porque eu também estou cuidando de Ismael, eu também estou cuidando dele, porque ele também é uma promessa, ele também vai herdar um povo. E aí, Abraão se despede, né, de Agar, diz aqui no verso 11, mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava, atenda tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada, mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães, uma vasilha de couro cheia d'água, entregou para Agar, colocou os ombros dela e despediu com o menino. E ela pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Ou seja, Agar saiu dali sem destino, né? E botou a aguinha no ombro dela, os pães, o menino, tchau e benção. É, se nós pararmos para pensar, Abraão foi um dos homens mais ricos da Bíblia, né? Abraão poderia ter dado uma tenda, poderia ter dado um camelo, poderia ter dado alguma coisa, né? Para eles começarem a vida. E se a gente parar para pensar, a gente pode até achar injusto, né? Quantas vezes nós passamos por algumas injustiças, né? Não somos agradecidas pelo que nós fazemos, não somos beneficiadas, mas aí Agar se viu sozinha, com o menino no deserto, com pão e água, humilhada, e aí Abraão se despede dela e ela passa pelo deserto. Olha, amados, deserto. Tem vários significados na Bíblia, né? Mas deserto é um lugar de passagem. De repente, você está passando por um deserto. Eu já passei por vários na minha vida. E deserto não é um lugar fácil. Ele é um lugar doloroso. Nos sentimos angustiadas, desesperadas. Nos sentimos humilhadas, mas eu quero lhe dizer que assim como Agar, se você está passando por algum deserto na sua vida, creia que você não está sozinho, você não está sozinha, Deus está com você. Eu tenho visto muitas mulheres que são mães e que são pais e que têm criado os filhos e que têm se redobrado, né? Para essa criação. Eu quero lhe dizer que você não está sozinha. Às vezes a gente pensa, nossa, sou eu sozinha para tudo. Não, não, você não está sozinha. A Bíblia diz que a Agar ficou vagando no sol, na noite fria, teve fome, teve sede, porque o pão acabou, né? Acabaram os pães. Mas a Agar, ela percebeu que existia um Deus que amava e que olhava por ela, né? É, no versículo 11, na parte B, Deus diz para Abraão não se preocupar. Sabe por quê? Porque Deus já tinha um plano para Ismael. Deus tinha um plano perfeito para a vida de Ismael. Muitas das vezes, Deus nos dá um problema e a gente nem imagina, porque na nossa visão humana, limitada, né? Aquele problema não tem solução, mas Deus tem uma solução para todo problema. Esses dias eu coloquei, né, que todo milagre na Bíblia, ele começou com um problema. Deus precisa disso, né? Para fazer um milagre. Deus permitiu José ser vendido como escravo pelos seus irmãos, porque Deus tinha um plano para que José fosse governador. Deus permitiu que Ana fosse estéril por um tempo. Deus permitiu que Ana fosse zombada, né? Que Ana fosse envergonhada, humilhada por Penina, porque Deus tinha um Samuel para a vida dela. E é isso que Deus tem para nós. Deus tem um Samuel para a nossa vida. Deus tem honra para nós. Então, a Bíblia diz que todos que forem humilhados, esses serão exaltados. Então, Deus tem um tempo de exaltação para a nossa vida. Se você tem passado por humilhação, minha irmã, permaneça. Se coloque na presença do Senhor. se coloque na posição, né? É, às vezes a gente quer fazer, ter um comportamento vitimista, um comportamento que nós mesmos nos sentimos pena, de menos-valia sobre nós, mas se levante, se posicione, levanta a sua cabeça, permaneça como uma mulher que está guerreando, mas que existe um Deus na sua frente. Se posicione, porque Deus tem milagre para a sua vida, né? E aí a Bíblia diz que Agar foi para aquele deserto, acabou os pães, acabou a água, ela passa um momento muito difícil, e aí diz aqui no versículo... Desculpem, versículo 15. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto. Ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se ali perto, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Aí, amadas, Agar, realmente, ela achou que era o fim. O desespero de Agar era tão grande ali que ela preferiu fugir da situação. Existem coisas que nós passamos que nós preferimos fugir. Na nossa mente, há um gatilho chamado mecanismo de defesa. São vários. São vários mecanismos de defesa, né? E o mecanismo de defesa de Agar foi a fuga, né? Quantas vezes a gente vê aí mulheres que não querem ir para casa depois do expediente do trabalho, homens que não querem ir para casa depois do expediente do trabalho, porque ele quer fugir daquela realidade ali. E aí, Agar estava nesse momento de fuga. Só que a fuga, ela pode te enganar, mas ela não resolve, né, o que precisa. Ela preferiu fugir da realidade, ela se distanciou do menino para não vê-lo morrer. Então, não fuja da sua realidade. Enfrente. Hoje nós temos visto tantas pessoas fugindo da realidade. Uma das coisas são as redes sociais, né? Às vezes a gente percebe pessoas postando uma coisa na rede social, na verdade é outra, né? Fazendo declaração de amor, mas na verdade o casamento já acabou. Não existe mais casamento. Esses mecanismos de defesa, eles acontecem para aliviar o sofrimento, né? Para aliviar o sofrimento. Só que fugir da realidade não resolve, né? É um caminho que não resolve. E aí, os problemas só são abafados por um tempo, mas eles continuam ali sem solução. O ideal é buscar forças em Deus, é enfrentar a realidade. Às vezes a gente está vivendo um momento de tanta dor, de tanto sofrimento, que a gente quer fugir. Ai, eu preciso ir no shopping hoje fazer umas compras. Isso é fuga, isso é fugir da realidade. Às vezes eu estou cheia de conta, estou fugindo da realidade. Estou criando uma bola de neve. Então, busque ao Senhor, né? Chore aos pés do Senhor e Deus irá te honrar. Aí no versículo 17, diz que Deus ouviu o choro do menino. Quer dizer, Ismael já estava chorando, né? O Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que lhe aflige, Agar? Primeiro eu quero falar sobre as nossas lágrimas. Eu sou chorona, e o lugar que eu mais gosto de chorar é aos pés do Senhor. Porque Deus vê as nossas lágrimas. É Ele que vê. E Deus está vendo as suas lágrimas. Deus está vendo as minhas lágrimas. Deus está vendo as suas lágrimas de madrugada. Deus está vendo você chorar escondido. Às vezes, né? Nós que somos mães, nós choramos escondidos, baixinho, baixadinho assim no edredom, no banheiro. Às vezes até para ter privacidade, né? Para chorar é difícil. E eu acho lindo que a palavra de Deus diz em Apocalipse 21:4, é um dos meus versículos assim favoritos, é que Deus enxuga do nosso olhar todas as lágrimas. Deus recolhe as nossas lágrimas. Em Salmos 56:8 diz que Deus recolhe as nossas lágrimas. Tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. O Senhor não deixa nem suas lágrimas cair no chão. Os anjos do Senhor recolhem as suas lágrimas e colocam no odre. Teve uma época da minha vida. E só falar disso eu choro. As lágrimas vêm. Porque eu não sei se vocês já passaram um momento assim. Ou só eu, a Ismael aqui e a Gá. São chorões mesmo. Mas eu não conseguia falar. E aí eu só chorava. Parece que as minhas lágrimas, elas eram traduzidas por Deus. Eram orações líquidas. Existem coisas mais lindas do que chorar diante de um Deus que ele reconhece a sua lágrima. Ele reconhece através disso aqui qual é a sua dor. E assim foi com Ismael. A palavra de Deus diz que Deus ouviu o choro do menino. A palavra de Deus diz que o anjo desceu e perguntou ali o que lhe aflige, Agar? O que lhe aflige, Angélica? O que lhe aflige, Shirley? O que lhe aflige, Maria? O que lhe aflige, Kátia? O que lhe aflige, Marta? Deus conhece o seu choro. E aí o anjo continua, não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Deus tem ouvido também. Lá onde você o deixou, levante o menino e tome-o pela mão. Eu lhe farei um grande povo. Tenho certeza que hoje Deus está tomando mulheres pelas mãos. Deus está levantando mulheres. Porque nós podemos até cair, mas Deus não quer nos ver caídas, não. Deus quer nos ver de pé. E Deus tem levantado mulheres para que elas possam levantar os filhos. Foi isso que Deus falou para Gá. Levante o menino. Mas para que a gente possa levantar o menino, para que a gente possa se erguer, nós, erguer o outro, nós precisamos estar de pé. Por isso que muitas das vezes a mulher tem sido coluna das casas. Quando a mulher cai, quando a mulher desanima, quando a mulher está triste, a casa está triste. Quando a mulher está desanimada, a casa está desanimada. Quando a mulher está caída, a casa está caída. Então, minha irmã, que Deus te levante nessa tarde para que você possa levantar o outro. E se você estiver caída, desanimada, fugindo da sua realidade, não há como Deus fazer. Pelos seus. Então nós precisamos não ter medo, não fugir da realidade, porque Deus é conosco. Deus tem visto o nosso clamor, Deus tem visto o nosso choro, Deus tem enxugado as nossas lágrimas e Deus tem nos encorajado. Olha, não tenha medo. O medo nos impede a tantas coisas. O medo nos paralisa. O medo nos aprisiona e o medo nos impede de ver a bênção. Olha o que aconteceu com Agar. E aí o anjo continua, porque eu estou contigo. E eu farei do menino uma grande nação. Deus tem promessas para você, minha irmã. Deus tem promessa. Então, Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. O medo, a fuga, nos impede de ver coisas que estão do nosso lado. O medo, a fuga, estar prostrada, nos impede de ver a fonte que Deus tem para nós. E olha, você imagine o que, que era ter uma fonte no deserto. Eu fico pensando que ter uma fonte no deserto, porque no deserto era lugar de passagem, então os povos passavam ali, precisavam de água. Então, olha, eu vendo água, então eu te dou água, você me dá uma tenda, eu te dou água, você me dá um camelo, eu te dou água, você me dá alimentos. E aí a Bíblia diz que Ismael foi um grande homem, foi um flecheiro, né? E Deus o abençoou em todas as coisas. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe. Agar, ela sai com um odre cheio de água, com pão. Ela é despedida no deserto, né? Nenhum camelo ela tinha para andar. E eu não sei o que lhe tiraram. Eu não sei o que fizeram com você. Eu não sei o que você tem vivido. Mas Deus, ele tem uma fonte inesgotável para a sua vida. Ele tem algo especial para a sua vida. Algo que você tem chorado, algo que você tem se preocupado. A fonte está do seu lado. E é uma fonte inesgotável. E a Bíblia diz, né? Que ela foi até lá, encheu de água as vasilhas, deu de beber os meninos, o menino. Deus estava com o menino, Ismael. Ele cresceu, viveu no deserto. Imagina, eles continuaram ali, né? Eles continuaram vivendo e tornou-se flecheiro, que era uma profissão de honra. Ele vivia no deserto de Parã e ele casou com uma mulher, diz que a sua mãe lhe conseguiu uma mulher da terra do Egito, né? As promessas de Deus. Deus tinha promessas para Ismael, Deus tem promessas para a sua vida, Deus tem promessas para a minha vida. E Deus cumpriu as promessas na vida dele. Não desista daquilo que Deus tem para você. Que Deus te abençoe. Levante a sua cabeça, não fique prostrada, porque Deus tem maravilhas para a sua vida, né? Eu queria orar por você. Às vezes você está passando momentos difíceis, momentos de enfermidade. Esses dias eu conversei com uma irmã e ela estava me relatando, né? Eu tenho orado por ela. E ela estava me relatando o quanto ela estava fragilizada. Eu falei para ela, eu sei o que é isso, porque eu já passei por algo parecido, né? Mas eu também sei que esse é o nosso Deus, é o mesmo Deus. É o Deus do impossível, é o Deus que pode todas as coisas. É o Deus que faz de uma maldição uma grande bênção, né? Quem diria, eu comecei falando também de José, quem diria que aquele menino que era invejado pelos seus irmãos e foi vendido como escravo, ele ia ser governador do Egito. Às vezes Deus nos faz passar por um momento de escassez, porque lá na frente ele vai nos honrar, né? E vai nos colocar o dom da administração nas mãos, né? Com Ana, ela recebeu zombarias, ela recebeu humilhações, mas lá na frente ela foi a mãe de Samuel, profeta, o sacerdote, o juiz de Israel. Deus tem coisas grandes para a sua vida. Peça ao Senhor que abra os teus olhos, que abra o seu entendimento. Tira todo o medo. O medo nos paralisa. O medo nos faz... O medo nos faz... Embaça o nosso olhar. Né? Às vezes... As crianças enxergam coisas que não existem por causa do medo. Crianças veem, né, bicho-papão, monstros. Elas veem mesmo por causa do medo. Então, eu queria orar com você mais uma vez. Ver se eu consigo botar uma musiquinha aqui. Semana passada eu tentei, não sei se ficou muito bom. Existe uma música agora da Rose Nascimento que diz: simplesmente o sobrenatural. Que Deus faça simplesmente o sobrenatural dele na sua vida. Estamos acabando. Existe uma música agora. Só um minutinho. Senhor, vê cada lágrima que rola nos teus olhos. O Senhor conhece teus medos. O Senhor conhece os seus mecanismos de defesa. Ele tem algo grande para a sua vida. Eu sou água que pressuras no deserto. Feche os seus olhos. Aquele que exalta no momento certo, eu abençoo, eu faço a obra por completo. Quando o justo sofre, não é não. Abraço o exaltado de você. Senhor Deus e Pai, quero lhe pedir, Senhor, que o Senhor faça o sobrenatural na vida da minha irmã. Eu quero lhe pedir, Senhor, que o Senhor haja, Senhor, na vida de cada uma delas, Senhor. Que o Senhor coloque anjos do Senhor, que o Senhor nos levante do chão, ó Pai, e que o Senhor, ó Pai, cumpra as Tuas promessas. Senhor, toma os nossos filhos nas Tuas mãos. Senhor, nos dê força, uma força sobrenatural, para que nós possamos levantá-los, Senhor. Senhor, nos ajude, Senhor, na nossa caminhada. Senhor, eu quero lhe pedir sobre aquelas, Senhor, que têm sido mãe e pai, que têm tido responsabilidades dobradas. Senhor, no nome de Jesus, reveste tuas filhas, Senhor, com a força do Senhor. Pai, eu quero lhe pedir, Senhor, que o Senhor abençoe, ó Pai, a sua descendência, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe o seu coração. Senhor, tire de nós, Senhor, todo medo, tudo aquilo que nos atrapalha, Senhor, de ver as promessas do Senhor se cumprindo, mas que o Senhor nos levante, Senhor, como mulheres guerreiras, cheias da tua presença. porque nós somos sedentas de ti, Pai. Senhor, no nome de Jesus, desembaraça o nosso olhar, Senhor. Tira a venda dos nossos olhos. Que nós possamos ver, Senhor, a fonte do Senhor do nosso lado. Senhor, eu quero lhe pedir, Senhor, que o Senhor tome cada uma de nós. Derrame a cura no nosso coração. Derrame a tua paz. Derrama, Senhor, o teu amor. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, minha amada. As suas lágrimas não são iguais à minha, né? Você não foi chorona como eu. Deixa eu tirar aqui o som. Mas que o Senhor te dê aí a paz do Senhor. A paz que excede todo e qualquer entendimento. Deixa eu ver aqui quem tá com a gente. Aumentou bastante. Ai, glória a Deus, né, meninas? Deus é contigo, minha irmã. Deus é contigo. A Leida tá falando aqui, olha. Muitos améns, muitos améns. Muitos eu recebo essas promessas. Marilene Barbosa está com a gente, Cláudia Mello. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Deus te dê a paz, Deus te dê sabedoria. Nós precisamos de tanta sabedoria, né? Para lidar com os nossos filhos, para lidar com o nosso marido, para lidar com o nosso trabalho, com os nossos amigos de trabalho, com os chefes, com os nossos pais, irmãos, amigos. Então, que Deus te encha de sabedoria dos céus, tá bom? Espero vocês na quinta-feira, às 18 horas. Beijo para todas. Estamos terminando aqui, falta 5 minutinhos. Daqui a pouquinho a gente tem a live do Ministério Adore. Deixa eu ver aqui que tem uns comentários novos. Não sei por que eu não... Ah, foi... Todo mundo recebendo, recebo, recebo, recebo. Então, meninas, essa foi a palavra que Deus me deu nessa madrugada, que eu não consegui dormir. Deus mudou a palavra. E glória do pastor João, com o pastor Carlos. E deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo entrar um pouquinho aqui no YouTube. Eu não estou conseguindo... Abriu os comentários, foi. Sônia Oliveira, um beijo. Gente, eu não vi aqui, mas uma prima minha, Girlene, falou que ia estar acompanhando hoje a live. Quero mandar um beijão para ela, um beijão. Lágrimas caírem no chão, né? São todas recolhidas. Eu amo muito esse versículo. A Nilce Souza fala, Gar também foi mal agradecida. O deserto foi para ela, deu o que ela perdeu. Mas Deus foi o socorro dela e de Ismael, é verdade. Meninas, que Deus abençoe cada uma de vocês. Tá? Semana que vem nós estamos juntinhas. E amanhã nós temos a 100ª live, né? Do pastor João. Estarei lá com os outros pastores, outras ministras. Deus abençoe a sua vida, tá? Um beijo, fique na paz. Curta aí, gente, compartilha para as amigas, né, serem abençoadas. Que Deus abençoe.